Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando para conversar com a gente. Eu vou apresentá-lo aqui para vocês. Eu cumprimento o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Mauro Osório. Professor Mauro Osório, bom dia.
Bom dia, muito alegria estar aqui de novo com vocês.
Eu que agradeço, Mauro, a sua presença aqui, alegria nossa recebê-lo novamente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença para a gente falar um pouco sobre o nosso estado, Rio de Janeiro, né? Porque, Mauro, eu te confesso que me surpreendi, de certa forma, com uma notícia que surgiu aí uns 10 dias atrás, de que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi ao Supremo Tribunal Federal para questionar a dívida do Estado com a União, que, nesse momento, somaria 191 bilhões de reais. De acordo com essa ação, teria havido cobranças indevidas e imposição de regras leoninas por parte da União por conta de ações e omissões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também de Sérgio Ricardo Calderini Rosa, ele que é ex-secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loterias. O documento afirma ainda, Mauro, que houve perda considerável na arrecadação de ICMS aqui do Rio de Janeiro, que seria o principal imposto dos estados em 2022. Segundo a ação, com a arrecadação reduzida, o Rio de Janeiro passará os próximos 11 anos sem conseguir arcar com seus custos primários. E que haveria também uma incapacidade do Estado de arcar com as dívidas por culpa da União. O governo pede que seja concedida uma medida liminar para suspender os pagamentos até que a União e as autoridades do Ministério da Fazenda repactuem a dívida pública com um novo cálculo e a eliminação de verbas indevidamente inseridas. Foi pedido também, Mauro, que as autoridades federais se abstenham de impor novas sanções, proceder à retenção de verbas e repasses obrigatórios ao Estado. Em março desse ano, o governador chegou a declarar o seguinte à imprensa. Abre aspas, desde as primeiras negociações, na década de 1990, o valor da dívida do Rio de Janeiro com a União era de 13 bilhões de reais. Já pagamos 153 bilhões da dívida, trazido aí para valores presentes, sendo cerca de 107 bilhões correspondentes a juros e encargos. E mesmo pagando 153 bilhões, ainda estamos devendo 188 bilhões hoje. Isso mostra, de fato, como precisamos rever urgentemente a metodologia de atualização da dívida dos estados. Isso é uma pauta prioritária. Fecha aspas, disse aí o Cláudio Castro. Lembrando aqui aos nossos espectadores, Mauro, que lá, em 2017, o Rio de Janeiro acertou um regime de recuperação fiscal para dar conta aí do pagamento da dívida e que teve como garantia de pagamento o empréstimo, pagamento desse empréstimo que foi feito aí junto a bancos privados, a SEDAI, que acabou privatizada. Em 2021 e também em junho do ano passado, por ação do Cláudio Castro, o plano foi revisto, esse regime de recuperação fiscal, tendo dessa vez validade até 2031. Mauro, depois dessa minha longa introdução, eu queria que você explicasse, por favor, essa ação do Estado, a realidade sobre o pagamento da dívida aí do Rio de Janeiro, a alegação do governador pedindo ao Supremo Tribunal Federal a suspensão desse pagamento até que haja uma repactuação sobre a dívida. É pertinente na tua avaliação, Mauro?
Olha, quer dizer, é pertinente, quer dizer, no que diz respeito aos parâmetros do acordo dessa dívida. Quer dizer, é impossível, quer dizer, o Estado, que não, a economia não tem crescido, ou cresce muito pouco. O Estado do Rio de Janeiro, ele perdeu desde 1970 mais de 40% de participação no PIB nacional. Né? Hoje, em termos de ICMS per capita, nós estamos na 13ª posição. Né? Então, o Estado do Rio de Janeiro ele tem uma crise estrutural muito grave, e se você tem uma dívida que você tem um juro, né, que é muito maior que o crescimento do PIB, é claro que essa dívida ela vai crescendo, quer dizer, com relação ao PIB, crescendo mais do que a receita. Né? Então, de fato, é necessário uma repactação dessa dívida. Por outro lado, eu acho, além do que, quando as pessoas olham o estado do Rio de Janeiro, né, até muitos cariocas aqui, viu? As pessoas pensam que o Rio de Janeiro é o Rio da Zona Sul, é o Rio das novelas do Manuel Carlos, né? Eu acho que a gente, na região metropolitana do Rio, o estado do Rio de Janeiro é o estado brasileiro mais metropolitano, né? Está 75% da população, né? Nós temos duas metrópoles, nós temos uma de classe média alta, hegemonizada, que é a Zona Sul, Grande Tijuca, Barra e Niterói, e a grande maioria da população mora nessa segunda zona sul, né? Que é uma zona sul invisibilizada, né? Na verdade, o show da Madonna não aconteceu na cidade metropolitana do Rio, aconteceu na cidade metropolitana do Rio de classe média e classe alta. Então, é importante a gente fazer isso. Então, o Rio de Janeiro, nós tínhamos, aí tem uma história que não vai dar para estar colocando aqui em detalhe, né? Quando se cria a República com uma visão conservadora, de modernização conservadora, o Pereira Passos acaba com os cortiços, não faz habitação popular, começam a surgir as favelas, não tem eleição para prefeito, e uma Câmara de Vereadores praticamente não tinha poder, você cria duas lógicas políticas, uma muito nacional e radicalizada, e outra muito localista e fragmentária. Quando vem o golpe de 64, foi caçado aí todo mundo de esquerda, foi caçado os trabalhistas, foram caçados sindicatos, que no Rio eram muito fortes, né, foi arrasado, a Fiocruz arrasada, e depois o Lacerdinho também foi caçado. E um camarada até que foi aluno da onde eu dou aula, né, na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Chagas Freitas, ele assume uma hegemonia política aqui, em acordo com os militares, que começa como clientela e vai transformando em máfia, vai virando máfia da nossa cidade da Marielle e vai desestruturando tudo. Então a gente precisa também, primeiro, quer dizer, renegociar o novo de acordo de recuperação fiscal, mas é necessário uma renovação política no estado do Rio de Janeiro e não ter territórios controlados, porque às vezes eu vejo, no Brasil inteiro o problema da segurança pública é parecido. Não, eu não conheço nenhuma cidade, nenhuma capital brasileira, Anderson, que tenha território controlado como tem no Rio de Janeiro, quer dizer, que tem uma institucionalização de crime que eu acho que particularmente é grave. Claro que você tem a questão da Amazônia lá, mas em áreas urbanas, realmente, nós temos hoje uma taxa de desemprego no estado de Janeiro para jovens de mais de 20%, que é maior do que a média do Sul e Sudeste. Uhum. A cidade do Rio de Janeiro tem, entre as cidades, mais de 1 milhão de habitantes, né, a segunda maior taxa de mortalidade materna. Então, a gente precisa estar discutindo, né, esse acordo de novo acordo de recuperação fiscal, que de fato permita uma recuperação fiscal, né, pensando em como melhorar a despesa, mas principalmente como gerar receita, como ampliar a estrutura produtiva, né, porque nós temos uma estrutura produtiva oca, né, e como renovar a política para ter legitimidade também para estar discutindo essas coisas e não vai fazer que nem os recursos da SEDAI que viraram pó, né, que houve a privatização e a água virou pó, né. Então aí fica muito, muito complicado do ponto de vista até da legitimidade na discussão.
Inclusive, a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Essa privatização da SEDAI, que foi dada aí como garantia do pagamento dessa dívida, e parece que não serviu para nada, na verdade, essa privatização. Serviu, evidentemente, para entregar patrimônio público, aí, a soberania do nosso Estado para a iniciativa privada, enfim. Ô Mauro, explica aqui para a gente, por favor, como é que se dá o cálculo da dívida dos Estados. Mauro, parece que, pelo que diz o governador do Estado, esses juros aí aplicados tornam a dívida impagável, né? Porque desde que ele deu essa declaração que eu citei, inclusive, na abertura do nosso papo, até o final desse mês, ele deu essa declaração em março, até o final de abril, ou seja, cerca um pouco mais, talvez, de um mês, essa dívida do Rio aumentou em 3 bilhões de reais. Ele falava 188 bilhões e a dívida já é 191 bilhões. Como é que é feito esse cálculo da dívida pública do Rio de Janeiro, Mauro?
Não, pois é, eu tenho que atualizar esses dados em detalhe, mas, na verdade, não tem nenhuma legalidade. Quer dizer, eu acho que antes era o índice geral de preços, que era um índice muito volátil, né? Ainda tinha um juro real além do IGP, depois passou a ser o IPCA mais 4%, mas o Estado, a economia do Estado do Rio de Janeiro cresce muito pouco, não cresce ou cai, né? Ali em 2000, naquela crise política brasileira, pararam o país para derrubar a presidenta Dilma, né? A crise no Rio foi muito mais grave, que ao mesmo tempo o preço do barril do petróleo caiu de 100 dólares o barril para 30, acabaram os investimentos nos mega eventos que não deixaram legado praticamente nenhum, deixaram dívidas, né? Então é por aí, quer dizer, claro, quer dizer, ou seja, não há nenhum trambique aí do governo federal, quer dizer, nem do atual mesmo, nem dos anteriores, por menos que eu tenha simpatia e não tenho, né, total antipatia ao governo Temer, golpista, depois do Bolsonaro, mas é um acordo. E é uma coisa tão dramática, né, porque na época lá que foi feito o acordo, a gente estava já indo para 4 meses de salário atrasado. A prefeitura provavelmente ia começar a atrasar salário também, pelo tamanho da crise que estava no Estado. Então, na época, eu citava o Delfim, né, que o Delfim assinou mais de 30 acordos com o FMI e não cumpriu nenhum, né? Então, era necessário assinar e aí repactar isso depois, e, de fato, deu um alívio, né? Mas agora está voltando a ter que pagar, né? Então, fica numa coisa crescente. E tem coisas muito esquisitas. Quer dizer, o governo do Estado tem razão, aliás, devia ter reclamado, quer dizer, quando o Bolsonaro fez isso, né, de diminuir aí o ICMS sobre derivado do petróleo, mas a gente estava levantando dados aí recentemente que mostra que a nossa receita, né, de combustível, né, ela é muito baixa, tá? E parecido com o de Goiás, o estado do Rio de Janeiro tem um tamanho muito maior em termos de economia. Então, talvez a Secretaria de Fazenda tenha que olhar, porque deve ter muita fraude. O Tribunal de Contas do Estado agora ele soltou aí um documento, né, e que eu ainda tenho que olhar aí com mais detalhe, mas que aponta lá que hoje os incentivos fiscais são 40% da receita tributária do Estado. Quer dizer, esses incentivos fiscais estão beneficiando o Estado do Rio de Janeiro ou estão beneficiando apenas as empresas? Você tá empresarial no Rio, às vezes diz que o problema do Rio é porque não tem competitividade tributária com outras regiões. Quer dizer, pelo amor de Deus, quer dizer... Nós temos diversos problemas, tem problema de infraestrutura, tem problema de controle territorial, enfim, tem problemas de toda a ordem. A nossa máquina pública estadual, nós temos uma crise praticamente sem máquina pública estadual. A nossa companhia de desenvolvimento, funcionário mais jovem, o Caçulinha, tem 67 anos. Não chega a ter 10 funcionários de carreira, não estou nem falando concursado de carreira. Assistente social não tem assistente social. Então, a gente tem uma crise fiscal com uma carência absurda de servidores públicos na ativa, né? Enfim, então, não falta problema. E aí, eu acho que tem uma coisa interessante, e eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, Anderson, e aí está discutindo com nossos ouvintes aí, né? Que está se criando agora, se criou um fórum de reitores, que agora está sendo formalizado. Nós conseguimos emendas parlamentares, como o professor da FRJ tem ajudado nisso, né? E criar um programa permanente de pesquisa sobre o Estado do Rio de Janeiro. Porque o outro problema é que a gente tem uma ignorância muito grande aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma tradição de discutir Brasil e mundo, mas não discute região, né? Agora, por exemplo, teve o show da Madonna, acho bacana e gera imagem positiva para a cidade. Você pode discutir se o governo do Estado, a prefeitura, deveria ter dado recurso ou não, mas eu acho que gera, não tem o prejuízo, porque aniva a economia, mas não é, por tudo que eu conheço, ainda não olhei também com mais cuidado, mas a prefeitura soltou um documento dizendo que chegou a receita de 300 milhões, né? Isso. E às vezes se fala muito que o carnaval gera 5 bilhões, aí eu vou olhar o ISS da prefeitura do Rio, no mês do carnaval é menor do que nos demais meses do ano, tá certo? Então, o turismo é muito menor do que se pensa. O que mais tem no Rio de Janeiro não é bem assim. Então, a sociedade aqui fica muito, muito confusa, né? E, às vezes, sem entender o que está acontecendo, com muita raiva, e a extrema-direita aqui no Rio tem uma presença até mais forte do que em outros estados da região sudeste. Então, estão todas e todos convidados. Vai ter uma reunião aí do Fórum de Reitores agora no dia 20 de maio, lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E a gente vai ter um bolsista, pesquisador por cada universidade. E aí tem uma coisa interessante, porque houve uma capitalização muito grande de instituições de ensino superior por todo o Estado, né? Quando eu me formei no final de 79, só tinha instituições de ensino superior Rio, Cidade do Rio, Cidade de Niterói, Cegopédica por causa da Rural. Hoje, qualquer lugar que você vai do Estado de Janeiro tem alguma instituição de ensino superior. Então, pegar essa estrutura e esse conhecimento, essa capacidade, e botar isso para pensar o Estado do Rio de Janeiro, discutir com a sociedade, e a gente poder, com isso, estar dando mais clareza para discutir um rumo que faça sentido, quer dizer, seja a questão da dívida, seja a questão da atuação do governo do Estado, do governo federal, enfim, quer dizer, sair dessa ignorância que nós temos, vai fazer agora, ano que vem, 50 anos da fusão. Muita gente acha que a fusão foi feita pelos militares, que eles que inventaram isso. Na verdade, se discutia isso desde o final dos anos 50, né? Ah, foi feito por motivos políticos. Eu não acho. Eu acho que ela foi feita por motivos econômicos, dentro do segundo PND. Então, o que não falta no Rio de Janeiro é senso comum equivocado, né? O Galbraith, John Kenneth Galbraith, economista americano, ele diz que às vezes tem uma diferença muito grande entre a sabedoria convencional e a realidade. E às vezes é mais seguro ficar com a sabedoria convencional e não com a realidade. Quando a gente vê aí a gente discutindo a questão fiscal, às vezes o que tem de coisa ideológica sem base na realidade, né? É uma loucura. E o Rio de Janeiro, o que mais tem é loucura, o que mais tem é senso comum equivocado. Então, eu acho que pode ser uma realidade nova, um evento novo, muito importante, esse programa de pesquisa permanente é feito através das universidades, institutos tecnológicos, Pedro II, todas as instituições de ensino superior, todas as instituições públicas que têm ensino superior. Dia 20 de maio, todos convidados lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, ali na cidade do Rio, na Buenos Aires, vamos estar lançando esse programa.
Importantíssimo, Mauro. Eu tenho citado aqui quase que semanalmente a necessidade e a importância que há de a academia, a universidade dialogar com a institucionalidade no sentido de produzir políticas públicas e oferecer alternativas para os problemas graves que o Rio de Janeiro e outros estados atravessam aí ao longo dos últimos tempos. Eu acho que há uma interação muito restrita aí entre a academia e a institucionalidade, o executivo, o legislativo, enfim, uma medida como essa é muito importante, no sentido de trazer soluções aí para os problemas que a gente enfrenta. Eu queria só lembrar aqui aos nossos espectadores que o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ele enfrenta aí uma série de denúncias, né? O Ministério Público Federal, inclusive, pediu no dia de ontem a cassação do mandato do Cláudio Castro e também do vice-governador, o Tiago Pampolha, também do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, por abuso de poder político e econômico e irregularidades em folhas de pagamento do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que é a Fundação CEPERJ, também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O Cláudio Castro está enfrentando uma série de problemas, inclusive dizem, né, as denúncias que os recursos da privatização da SEDAI foram utilizados aí para que o Cláudio Castro conseguisse se reeleger governador do Rio de Janeiro. É muito grave todo esse quadro. Agora, o Mauro, voltando aqui para o tema principal da nossa conversa, parece que o Ministério da Fazenda ele alega que o governador do Rio de Janeiro teria descumprido algumas regras lá do regime de recuperação fiscal ao longo do ano passado. Segundo o relatório que foi divulgado pela pasta, ao todo foram 14 atos que violaram o acordo com a União. E as ações do governo estadual provocaram um rombo superior aos 3 bilhões de reais aos cofres do Estado apenas no ano de 2023, segundo esse documento que foi divulgado. Ainda de acordo com o relatório, os atos que descumpriram esse acordo fiscal são estabelecidos por leis de 2021 e de 2022 e que continuam tendo impacto. São aumentos salariais a servidores, o que é proibido pelo regime de recuperação fiscal. Ô Mauro, essas regras aí estabelecidas para o RRF, com a proibição de reajuste ao funcionalismo, elas são razoáveis na tua avaliação?
Não são razoáveis, já conhecem a realidade do Estado. Quer dizer, que às vezes eu vejo até entidades empresariais aqui dizendo não, tem que cortar gasto, quer dizer, eu acho que quem fala isso tem que dizer aonde tem que cortar, né? Porque eu acho que tem que melhorar gasto, é claro, a qualidade do gasto e ter transparência, né? Como é que gastou aí o dinheiro da privatização da SEDAI, tudo isso é verdadeiro. Qual é o custo também dos poderes, né? Enfim, de cada um dos poderes. O Tribunal de Contas do Estado de Janeiro teve uma época, alguns anos atrás, que ele gastava mais do que o de São Paulo. Olha que São Paulo tem uma receita tributária 3 vezes maior que a nossa, mais de 600 municípios para fiscalizar, e aqui só são 92. Mas não faz nenhum sentido eu tenho um estado que não tem um único assistente social. Eu moro aqui na Zona Sul do Rio, né? Eu nunca vi tanta gente na rua pedindo dinheiro, pedindo comida. Outro dia o senhor me pediu a minha garrafinha de água mineral que eu estava bebendo água. Então, não tem, logo uma doideira isso. Quer dizer, então, esse acordo de recuperação fiscal, eu espero que a gente consiga fazer isso aí do atual governo, né, que tem uma visão mais aberta sobre essas coisas. O ministro da Haddad está procurando aí centralizar em aumento de receita, né, e a gente entender a realidade do Estado do Rio de Janeiro. É claro que tem reajustes salariais discutidos com a sociedade, olhando todas as categorias, mas precisa ter concurso público, com toda certeza, né, e precisa mais transparência. Por isso que eu acho também que ampliar, quer dizer, o debate regional é fundamental. Agora, com certeza, esse acordo é um acordo leonino, é um acordo anti-Estado. E aí eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho que é importante, é que às vezes é uma visão mais de direita, mais conservadora, mais de extrema-direita, mas às vezes até da direita liberal, ao fazer um discurso anti-Estado, a pessoa está ajudando, na verdade, as milícias e a máfia. Porque se o Estado não é presente, quem é que ocupa esse espaço? É milícia, é máfia. É onde é que surgiu o primeiro miliciano famoso no Estado de Janeiro? Foi o Tenório Cavalcante, que tinha uma metralhadora que ele apelidava de Ludinha, né, em Caxias, né? E a Baixada Fluminense, ela passa de 200 mil habitantes em 1940 para 3 milhões e meio de habitantes hoje, sem praticamente nenhum investimento organizado em infraestrutura. Quer dizer, então, tem que ter um alerta, quer dizer, não para a extrema-direita, a gente tem que tentar trabalhar para deixar de ser de extrema-direita, né? Porque enquanto isso eles não vão ouvir nada, mas uma direita mais liberal diz: olha, a gente tem que fazer uma discussão na sociedade onde o Estado tem que estar, isso é uma discussão legítima, mas aonde ele estiver, ele tem que ser estruturado adequadamente, tá certo? Quer dizer, tem que ter policial bem pago, tem que ter assistente social na medida que a gente acredita que tem que ter políticas sociais. Se você quer ter uma política de fomento ao desenvolvimento, você não pode ter uma companhia de desenvolvimento industrial que um funcionário mais jovem tem 67 anos de idade. Isso não tem pé nem cabeça. Então, a gente precisa... Agora, a esquerda também precisa entender, por exemplo, em parte da esquerda, não estou dizendo o seu conjunto, que nós temos no Rio de Janeiro um terço dos hospitais federais e tem que deixar a ministra Nízia administrar esses hospitais de forma articulada e sem nenhum deputado de esquerda ou de direita ou de esquerda estar indicando o diretor. Quem tem que resolver isso é a ministra, com pessoas que sejam capazes, que tenham liderança, que vão estar estruturando o SUS no Estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha a gente ter aqui um terço das unidades federais, se contar os hospitais universitários, se contar os hospitais militares, e a gente ter a segunda maior taxa de mortalidade materna entre a cidade mais de 1 milhão de habitantes e a cidade de Janeiro. Isso não faz o menor sentido. Mas, enfim, então eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem que botar a mão na consciência, ver que o Rio tem uma crise muito grave, né? Do ponto de vista, pegando os indicadores socioeconômicos, é mais grave. Veja como a ideia do Estado mínimo é ruim, né? Olha lá o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a Fundação CEPERJ aqui, tem que mudar as práticas e precisa ter economista, precisa ter estatístico, mas o governo do Rio Grande do Sul, algum tempo atrás, ele simplesmente acabou com o órgão de estatística e de informação do Estado do Rio Grande do Sul, a FEER, né? Olha o que que dá. A Margaret Thatcher acabou com o órgão de estatística da Inglaterra, quando ela esteve no poder e no comando da Inglaterra, não acabou. Então, esse sistema de direito aqui, pelo amor de Deus, siga o exemplo da Margaret Thatcher e não acabe com a Fundação de Estatística, como fez o Estado do Rio Grande do Sul, que é também outra loucura. E precisamos ter investimento público, precisa ter continuidade. Ontem eu estava vendo uma matéria em que falaram que ter acabado com o Ministério da Cidade, uma série de projetos que se tinha para a questão das mudanças climáticas, foram paralisadas quando se acabou com o Ministério das Cidades. Então, setor público é fundamental em qualquer sociedade capitalista e a gente precisa ter clareza disso.
Não tenha dúvida. É fundamental, especialmente para as sociedades capitalistas, como você bem traz aqui para a gente. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o Mauro, eu queria que você falasse um pouco a respeito do caráter da privatização da SEDAI dentro de todo esse processo que a gente tem discutido aqui ao longo da nossa entrevista, que diz respeito ao pagamento da dívida do Estado do Rio de Janeiro. A SEDAI foi privatizada, foram arrecadados aproximadamente 25 bilhões de reais com a privatização da SEDAI. Eu queria que você falasse um pouco para que serviu essa venda da empresa, que foi dada como garantia do pagamento da dívida, em um cenário onde o Cláudio Castro tenta seguidamente repactuar essa dívida, né? Foram feitos acordos em 2021 e também no ano passado para o recálculo dessa dívida. Para que serviu a venda da SEDAI, de fato, que foi colocada como garantia de pagamento dessa dívida, o Paulo?
Não serviu para nada. Na verdade, os recursos foram gastos de forma pulverizada no ano eleitoral, né? E realmente eu não sei nem o que dizer sobre isso. E foi criado no Rio de Janeiro, né, uma Câmara Metropolitana e um instituto chamado Instituto Rio Metrópole, que até hoje não tem estrutura, né? E a Câmara Metropolitana, pelo que eu saiba, ela se reuniu só na época da SEDAI, porque precisava autorizar a privatização. Quer dizer, eu não tenho mais notícias de nenhuma reunião dessa Câmara Metropolitana, então as coisas acabam sendo feitas desse jeito, quer dizer, sem planejamento. É para não dizer coisas piores que a gente não pode provar, né? Mas estão aí os fatos, estão aí os resultados. Agora, parabenizar a Polícia Federal pelo brilhante trabalho, né? O Leandro Almada, que é o superintendente, ele é muito bom. E ele disse uma coisa muito interessante, que eu acho que ele está correto, na Fundação Getúlio Vargas, no seminário que teve lá, que um dos problemas no Rio de Janeiro é descobrir quem é parte do problema e quem é parte da solução. Né?
É isso. Ô Mauro, a gente
quer cedo. Na verdade, acho que o Rio de Janeiro é civilização versus barbárie. E a gente precisa articular quem é a favor da civilização para tentar tirar o Estado do Rio de Janeiro desse longo ciclo vicioso desde os anos 70 e colocá-lo num ciclo virtuoso, que é o que a população do Rio de Janeiro merece.
É isso. Eu quero até pedir desculpas porque eu te interrompi no meio da tua fala, porque houve uma pequena interrupção do teu áudio aí, mas depois a gente seguiu aqui normalmente. Eu quero agradecer muito, Mauro, a tua presença mais uma vez com a gente aqui. Quero continuar acompanhando essa iniciativa aí do governo do Estado, essa ação lá no Supremo Tribunal Federal questionando a dívida, e vamos ver se vai haver aí, de fato, essa repactuação que o governador Cláudio Castro quer. Muito obrigado, Mauro, pela tua presença, e seguimos aí de olho em toda essa situação do Estado, tá bom?
Ô Anderson, depois eu costumo fazer uma sugestão para vocês. Vocês convidaram o reitor, o professor Roberto, que é o reitor da Rural, preside o Fórum de Reitores, para ele vir aqui conversar com vocês sobre essa proposta. Enfim, eu acho que isso é uma novidade fundamental para o Estado do Rio de Janeiro.
Entendo, imagina. Você se refere ao reitor da Rural, porque a gente já está atrás do reitor da UFRJ, o outro Roberto, que é o Roberto Medronho, para falar a respeito.
Sim, mas o reitor da Rural, ele viria também como presidente do Fórum de Reitores, e para falar desse programa de pesquisa, vai ter um prêmio para dissertações e teses sobre o Estado de Janeiro, que vai ser bianual. A gente está trabalhando aí com recursos federais, e aí contribuíram da deputada Jandira, o senador Portinho, do deputado Raimão, Chico Alencar, Tarcísio, Bandeira de Melo, ao doutor Luizinho. Então, a gente teve aí uma articulação bastante interessante aí, em prol de criar esse programa de pesquisa permanente, se vocês puderem. Claro, trazer o meu querido amigo Medronho, meu chefe, meu reitor, né? Enfim, meu membro de Simpatia Quase Amor aí comigo, nós participamos lá da criação lá em 1985, é uma maravilha, e o Roberto Medronho também precisa, o FRJ precisa de muito apoio, eu sou de lá. Mas eu acho que trazer aí o presidente do Fórum de Reitores pode ser interessante para a gente tá falando dessa novidade, tá discutindo e dando visibilidade a essa iniciativa, que é muito bacana. Muito obrigado.
Faremos esse papo aqui com ele, pode ter certeza. Obrigado pela sugestão, Mauro. Te agradeço e deixo um abraço aqui forte para você. Até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Conversamos aqui com Mauro Osório. Mauro Osório, que é economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando a respeito da situação da dívida aqui do Rio de Janeiro. O governo do Estado entrou com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal questionando o pagamento dessa dívida, o valor da dívida do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai se dar esse processo aí, como é que o Supremo vai tratar dessa questão envolvendo a dívida aí do Estado do Rio de Janeiro com a União.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.